Começa agora o Zé no Rádio, o seu encontro semanal com José Trajano, só aqui na Central 3.
Salve, salve, muito boa noite para você ligado na Central 3, é hora de mais um Zé no Rádio, chegamos à nossa 8ª edição e você já conhece, é ao vivo na segunda-feira às 8h30 da noite e ele fica disponível em podcast, claro, assim que o programa acabar, para você ouvir durante a semana. Eu sou o Paulo Júnior, tem a meu lado, do lado de cá, do lado da retaguarda Central 3, Leandro e a mim.
Como é que tá, Paulo Júnior?
Bem.
Ô, Paulo Júnior, a gente vai falar de filme hoje, né?
Vai falar
eu
de filme.
Eu continuo querendo saber, o pessoal aí que houve quem comemorasse o fim das videolocadoras, né?
Houve.
E eu queria ver um filme na sexta-feira, e que não tinha no Netflix. E o que que eu faço?
Que entrou em parafuso.
Eu não sei fazer download. Eu faço download, eu ponho vírus na minha máquina. Eu não sei que tem que baixar. Aí ripa a pasta. Aí sobe uma na outra.
E a legenda?
E anexa. Tem que baixar a legenda. Aí junta a legenda. E eu tenho que fazer tudo isso?
Tem que fazer tudo isso.
Então eu não posso ver o filme.
Não pode ver o filme.
Quem faz a curadoria dos meus filmes não sou mais eu.
Agora tem as barraquinhas, né, Benjamin? As barraquinhas estão em alta, viu?
É, então, porque tem isso, né? O download que eu vou fazer é pirata. Tem mais essa, né?
Tem mais essa.
Então,
mas de resto tá tudo bem, né?
De resto tá tudo bem. Então, sinto muita falta da minha videolocadora, que fechou sem me avisar. E eu devo R$22 ao cara e não sei como encontrá-lo.
Nunca mais vai encontrá-lo. Zé Trajano, boa noite.
Boa noite. Bom, tem tanta coisa pra gente falar aqui, lembrar, coisa que acabou e gostosa, que a gente gostaria que tivesse acontecendo ainda. Nós falamos muito da geral outro dia aqui, não foi? Falamos da geral. É outra coisa que dá muita saudade para quem frequentou o Maracanã. O Arregui pegou também bastante. Eu peguei muito mais, porque sou mais velho. É uma lembrança. Eu não consigo ir ao Maracanã e passar bem. Eu vou sofridamente. Mas enfim, e as da locadora também. E eu sou ruim para mexer no Netflix, no Now, não sei o quê. Apesar de que, tirando o Now Netflix, o Canal Brasil nos traz muita coisa boa. Falando em cinema, aliás, só fazer uma propaganda aqui, a partir de outubro, com a direção do Pedro Osberg, nós vamos ter o Bonde do Zé, que são 16 programas, eles têm esse hábito, 16 não, 13, depois repete os 13, aí completa um semestre com entrevistas muito interessantes, espero que vocês gostem, Bonde do Zé. Pedro Osberg vai estar aqui em São Paulo daqui a 2 semanas,
Semana que vem.
Na semana que vem?
Isso.
A gente vai falar muito de cinema hoje, daqui a pouco eu mostro quem tá com a gente. Nós vamos falar do Raí. Tá ficando velho o Raí, né? Agora ele tá ficando com idade de avô. Porque ele é bisavô, né?
Já é bisavô,
ele,
né?
É bisavô.
Tá brincando comigo?
É bisavô.
Rapaz.
Raí que é visto no seu cinema, né? Aqui pertinho.
Falando em cinema, aliás, eu frequento muito aqui em Pinheiros, o bairro nosso aqui.
A Cine Sala.
Tem muita coisa boa, é muito gostoso. Vale a pena frequentar o Cine Sala. Um dos poucos cinemas de rua. Eu detesto o cinema de shopping. É outra coisa, viu, Yamin? Tem que achar praça de alimentação, que cinema saco, de shopping, né? É um saco.
Aquele barulho de talher batendo.
É, nossa, horror, aquele cheiro.
Quatro escadas rolantes para ver o filme.
Bom, vamos falar de Calbi Peixoto, que morreu ano passado. 19 anos sem Frank Sinatra. O Frank Sinatra, quando veio para o Brasil, já estava velhinho, infelizmente, que foi um dos grandes ícones da música mundial, acho que talvez o cantor romântico mais importante de todos os tempos. E ele veio de Avelinho para cá, veio com a mulher, aquela mulher dele, ficou viúva, Bárbara, não sei o quê. E junto com ela, eu não sabia disso, li na época, vinha uma senhora com uma frasqueira, frasqueira é coisa antiga, né? Com as perucas do Frank Sinatra. Se não me engano, ele tinha 19 perucas. Mas era um grande cantor, a gente vai ouvir muito o Sinatra hoje. Desculpa, 136 anos do nascimento do Lima Barreto, que foi um grande escritor e inimigo do futebol. Curiosamente, apesar de um baita escritor, inimigo do futebol.
Homenageado da festa literária de Paraty desse ano, Lima Barreto.
Justamente. E tem também a abolição da escravatura, que é uma data que a comunidade negra não comemora, justamente porque o negro no Brasil continua perseguido no mercado de trabalho, a violência contra a mulher, a violência e o extermínio de jovens na periferia. Não tem nada mesmo que comemorar. E temos que lamentar que, aqui também a morte de um grande pensador brasileiro, professor Antônio Cândido, da estirpe assim, de um Darcy Ribeiro, Sérgio Buarque, Caio Prado Júnior. Realmente é triste a gente perder gente, como diz outro, tanto cretino, continua vivo aí. No... E aí a gente perde esses grandes pensadores. Vamos falar de Brasileirão, que enfim começou, né? Vamos falar da Libertadores, que tem jogos no meio de semana, da Série B, da Série C, da Série D. E estamos aqui outra vez com Cláudia Regui, o Zero e Vezeiro aqui com a gente, né? E com a Lu, que a Lu Castro, ela é curadora. Eu sei que uma das especialidades dela, é jornalista, é o futebol feminino. Fizeram um trabalho muito legal lá no Museu do Futebol, ano passado, né?
Foi 2015.
2015. Muito legal. E agora é curadora da mostra de Encher os Olhos, tá? E com exibições no SESC Consolação. Já passou muita coisa boa. E amanhã, vamos fazer a propaganda, chamamento para a turma. Boa. Amanhã temos o Fla-Flu, às 19 horas, 40 minutos antes do nada, direção do Renato Terra e do Pedro Von Grieger. Na quinta-feira, nosso grande amigo, já falei dele aqui, não, mas é o pai dele, o Zé Carlos Asberg, vai ter 58, o ano que o mundo descobriu o Brasil, que fala da Copa da Suécia. Eu recomendo também, quem tiver no Cima de Passo, é um documentário que o Elvídio Matos fez também lá, na mesma época, com a seleção brasileira. E, enfim, o Pedro Asberg, que dirigiu junto com o Renato Martins, Geraldinos, dia 23, às 19 horas. E terminando, tem o Linha de Passo. Filme desse esposo mais badalado, porque é do Walter Salles, passou no circuito maior e tal. E a Lu podia explicar pra gente como é que foi a ideia e como é que tá indo essa mostra lá no SESC Consolação. Boa noite, obrigado.
Boa noite, Trajano. Muito agradecida aí com o convite. Boa noite a Regui, boa noite a Paulo, Leandro. A ideia do SESC era justamente falar um pouquinho, mostrar um pouquinho desse casamento, né? Do cinema e do futebol, que é um casamento bem legal, né? Tem bastante documentário. E alguma ficção. Foi bem difícil para fazer a seleção, porque a gente ainda tinha que homenagear o centenário do derby. A gente dentro da
começou mostra, com o centenário do derby.
Falei, olha, a gente tem uma efeméride aí, vai 100 anos do Corinthians e Palmeiras, né? A gente pode colocar isso aí na pauta. Oh, legal, então vamos fazer. E falar um pouco, nos filmes mostrar também a relação do torcedor com o futebol, né? Escolher filmes que mostrasse essa relação. Então, o futebol e tem o torcedor. O futebol não é só dentro de campo, né? Tem o torcedor também.
Quantos filmes exibidos na mostra?
Oito filmes. Todos no mês de maio.
Que legal. Quem não viu até agora... Ó, esses filmes, alguns eu já vi. Vale a pena. O pessoal fala muito, não se faz filme sobre futebol. Mentira. Hoje em dia há uma produção muito grande de filmes sobre futebol.
De livro também.
E de livro também, né, Regui?
O próprio Derby tem um livro. Sim. Agora dos nossos amigos, Paulo Vinícius Coelho e o Celso Zelt, sobre 100 anos do Derby.
Que não tem nada a ver com o Corinthians e Palmeiras 2, né?
Não tem nada a ver, não.
Quase por acaso. São dois conhecedores, estudiosos, torcedores dos dois, cada um no Palmeiras, outro do Corinthians.
O que eu percebi é que a gente tem pouca ficção de futebol nacional.
Porque é difícil, mano. É o que os diretores sempre falam. Filmar futebol. Ficção.
O documentário, um dos filmes que a gente exibiu, até o Paulo foi conversar com a gente, que é o Campo de Jogo, maravilhoso.
Muito bom, do filho do Eric, isso, né, do Eric Rocha.
O Chapetuba, né, seria um precursor disso, né?
Que foi do Vianinha, né? Que foi uma peça de teatro, mas do Campo de Jogo eu gostei muito.
É maravilhoso.
Muito bem feito.
E tem uma tradição, né, Lu, de grandes filmes, se for lembrar. Passe Livre, que retrata a história do Afonsinho, Subterrâneos do Futebol, que tem um depoimento do Zózimo lindíssimo, o próprio
documentário
Garrincha, Alegria do Povo, também, que é um filmaço. Agora, Fla-Flu, quem não assistiu, eu já falei isso muito pro Leandro e a mim, enchi muito o saco dele para assistir. Para mim tem a melhor entrevista de um ex-jogador e vamos pegar do ano 2000 para cá, que é a fala do Assis. Aquilo é impressionante. Falecido Assis. Falecido Assis dá uma das últimas entrevistas dele com a camisa do Fluminense, com boa memória. O Assis tinha muito boa memória sobre os lances que ele participou e tal.
Vamos explicar para o pessoal. Assis, que fez o casal 20.
Isso.
Ele e o Washington, né, formaram um casal 20 no histórico Fluminense. Né?
Atlético Paranaense e no Fluminense também.
E no Fluminense. Né? Como é que você não viu a entrevista do Pompeia, que é um dos meus ídolos maiores, um goleiro fantástico, goleiro voador, tinha o apelido de Constellation, que era um avião da época, que fazia a ponte aérea, que ele voava, ele tinha sido trapezista, no filme Futebol, do João Moreira Salles.
Ah, esse é muito bom também.
Ele já estava meio no final da vida, magrinho, quase morrendo.
Eu entrevistei no final da vida pro Jornal do Brasil, em 91.
E aí, tava no final.
Uma casinha no meio, morava sozinho.
Eu fuçando na semana passada, né? Até entrei em contato com o Mário Magalhães, que eu encontrei um box numa página de jornal da Folha de São Paulo.
Entrevista com o Abdúlio Varela.
O Mário Magalhães entrevistou o Abdúlio Varela, só que o Abdúlio Varela não queria falar. Então, eram perguntas. E o futebol uruguai? Pra mim não importa mais. Ah, você não assiste mais? Não, não gosto mais. E assim, era...
Mas tá magoado? Não.
Não, só não quero mais saber de futebol. Você tem mago de futebol? Tenho. O que você gosta no futebol? De nada. É uma entrevista que você entrega pro editor.
Sensacional a entrevista.
Só que muita... Né, de repente, se sou eu que faço a entrevista, eu chego pro meu editor e falo, ó... Não rendeu a entrevista. O Mário Magalhães fez com que a entrevista rendesse.
Mas aí é o ponto de vista do repórter. Você sabia que isso já vale uma grande entrevista.
Exato.
Não é? Bom, vamos falar de brasileiro. Arregui, primeira rodada.
Primeira rodada movimentada, muitos gols, né? Eram 26 até os jogos de domingo. Agora já saíram dois nesse jogo que está acontecendo agora, Coritiba e Atlético Goiás, 2-0 para o Coritiba. Alguns jogos bons, pelo menos uns 4 jogos bons.
Por exemplo?
O Flamengo e Atlético teve um grande segundo tempo. Para mim, o melhor deles, Fluminense e Santos. O Corinthians e Chapecoense foi um bom jogo. Né? Agora, Cruzeiro e São Paulo foi péssimo, por exemplo. Foi um outro jogo que eu vi inteiro, eu não gostei. Foi o que eu menos gostei.
O que surpreendeu mais?
Ah, o Bahia, né? O Bahia fazer 6-2.
Que loucura, hein? Não, 7 minutos.
Voltando a Série A, né?
5 gols em 7 minutos. Senhor,
que coisa louco. Tem uma definição do... O meu nome é técnico do Atlético, do...
Roger.
Não, técnico do Atlético Paranaense.
Ah, Alto Roger.
Ele falou assim: nós fomos jogar no Dia das Mães e comemoramos o Natal pra eles.
Pois é.
Porque foi uma farra, né?
Em 7 minutos. E o Atlético Paranaense esteve na frente duas vezes. Né? Teve ganhando duas vezes no primeiro tempo. E nos últimos 7 minutos do primeiro tempo, o Bahia não parava de fazer gol. Chegou a 5-2 e completou o placar no segundo tempo. Foi o jogo mais surpreendente.
Mas o outro surpreendente também foi Ponte Preta 4-0 no Sport.
Ponte,
né?
Preta 4-0. A Ponte Preta com 2 gols, o Cleison, que tende a ter se despedido nesse jogo, que ele deve se transferir para o Corinthians. Né? E o Palmeiras, né? O Palmeiras fez o mesmo placar que ele fez o ano passado na estreia contra o Atlético Paranaense, ele fez agora contra
A maior decepção dessa primeira rodada?
O Vasco.
Está muito fraquinho.
A gente já esperava que o Vasco
não tão fraco, né?
Não tão fraco. E o Botafogo decepcionou um pouco também o jogo contra o Grêmio.
Não fez um primeiro tempo tão ruim o Vasco, né? Teve o lance do pênalti ali com 4 minutos e os jogadores ficaram um pouco reclamando ali de mal nos pênaltis, coisa e tal. Reclamando do árbitro, né? O árbitro ali do mal no pênalti.
O pênalti realmente foi meio forçado.
Foi meio forçado. E com 5 minutos no mistério.
Aliás, foram 2 pênaltis forçados na rodada, né? Fluminense e Santos também. O segundo gol do Fluminense não foi pênalti. E teve um pênalti no Avaí 0, Vitória 0, a favor do Avaí. Com mais pênalti de todos, o juiz não deu.
E o segundo gol do Grêmio são os dois grandes erros de arbitragem na rodada.
Gol de mão, né? A bola bateu na mão e desviou, né?
Eu não estou entendendo aqui que, pessoal, na página dele não apareceu a transmissão ao vivo. Não estamos ao vivo na página?
Na da Central 3. A gente não está em rede com o Ultrajano.
Mas o Ultrajano, o cara está morto lá, o Luiz, que ficou de entrar. Acho que na página de vocês não aparece, tá? Claro, tá transmissão ao vivo na Central 3, Luiz. Fiz só a chamada simples. Não adianta a chamada simples. Tá ao vivo na Central 3. Qual é o endereço da Central 3?
No Facebook é Central 3. Central 3, o numeral, né?
Tá. Aí você compartilha e tá junto, não
é
isso?
É isso.
Pronto. Sei lá.
E a rodada ainda teve um lance curioso, que foi o gol da vitória do Cruzeiro sobre São Paulo, que começou com um Gandula repondo a bola rapidamente para o Henrique, volante do Cruzeiro. Ele armou para o Alisson, que cruzou para o Ábila fazer o gol. E foi uma desatenção muito grande da defesa do São Paulo.
E faz gol o Ábila, hein, Henrique?
Ele sabe fazer gol. Ele não é um jogador de tabela. É. Ele é um jogador até um pouco grosseiro no trato com a bola. Agora ele sabe fazer gol.
Ele é o cara que você contrata.
Ele tem equilíbrio na área, tem frieza, finaliza bem, com o pé direito, com a esquerda, cabeceia bem. É um jogador interessante.
Você contrata para ele te dar ali 20, 25 gols no ano, ele vai te dar, provavelmente.
Ele já tem 26 gols e 50 jogos pelo Cruzeiro. Não é uma média ruim para quem é reserva.
Para dar uma passada pelos públicos, o Arregui e Leandro gostaram muito de Flamengo Atlético Mineiro. 42 mil pagantes, 50 mil presentes. Palmeiras e Corinthians, para variar, sempre casa cheia. Palmeiras 4, Vasco 0 para 33 mil pagantes.
Já pode ver que serão quatro times que brigarão pelos melhores públicos do ano.
Pois é.
Esses quatro aí.
Mas eu queria ver se
Corinthians e Chape, 31 mil.
Se a gente tem um público da primeira rodada no campeonato passado, para fazer uma comparação.
É, podemos buscar aqui.
Para ver se a coisa melhorou, piorou. Mais
começar com Flamengo e Galo ajudou também, né?
Ajudou.
Que é um jogo.
Esse
que...
jogo poderia ter sido a abertura do brasileiro. Foi um jogo isolado no sábado à tarde e não no jogo do Palmeiras, que era o quarto jogo da rodada.
Mas você, fazendo... você acha que eles estão preocupados com isso? De fazer uma coisa caprichada?
Eles atentam para isso, Trajano. Eles é o que é pior, né? Nem percebe essas coisas.
Ô, Lu, desses filmes todos, não digo da mostra, mas de filmes que você já assistiu sobre futebol, quais são os filmes que mais te comovem, que mais te tocam? Que o repertório é longo, é grande, né? Tem muita coisa. Você gostaria de assistir várias vezes?
Tem filmes que tem o futebol ali no meio, né? Eu acho que O Segredo dos Seus Olhos é um deles, o argentino.
Esse é o Oscar de filme estrangeiro, esse filme, né?
Não é futebol, mas você tem aquela coisa com o Racing. Com o Racing. O 1958 não é puxando o saco do meu amigo Asbeg, mas é um que eu assisto sempre, eu tenho DVD e é maravilhoso.
Esse eu estou inscrito para assisti-lo na quinta-feira.
Na quinta, por favor, é maravilhoso.
Para minha filha Juliana.
E esse estreou em circuito, eu me lembro que em 2008 de ter ido assistir no cinema.
No museu, a gente fez uma reunião no Memofute com uma exibição do filme e um bate-papo com Asbeg.
Na época dos 50 anos do título de 58, chegou a estrear Espaço Itaú, coisa e tal. Acho que até teve um público pra média legalzinho.
Vou falar duas coisas aqui que você não vai gostar, mas é bom criar uma polêmica. Viu? O filme Futebol, que eu elogiei, que eu acho um belo filme, são três filmes, na verdade, né? Do João Moreira Salles, que é um mestre, né? O mestre do documentário, tem coisas magníficas. Aquele filme sobre o mordomo é um negócio...
Santiago, né?
Santiago, uma obra-prima. Tem uma coisa que me chateia um pouco no filme, que é a locução do grande Rubem Fonseca, o grande escritor Rubem Fonseca. Ele narra um pedaço grande com a... quando fala... e é meio assim, soturno demais, não é? E eu fico preocupado, por que o futebol tem que ser narrado de uma forma soturna? Lúcio, aí o Lúcio entrou no Maracanã, olhava em volta e arquibancada vazia. Teve uma vez uma série que a ESPN ia lançar e repete muito, chamado Copa, que é muito bem feita.
Muito bem feita.
É uma sigla, né?
É uma sigla, C-O-P-A, que quando o diretor apresentou para mim, ele queria levar o Francisco Cuoco para narrar. Baseado nessa locução do Rubem Fonseca. E eu disse não. Aí coloquei o nosso querido Luiz Alberto Volpe, que eu acho um mestre, que está desempregado hoje em dia, infelizmente, o mestre da narração de documentários. Nunca vi alguém narrar com tanta elegância, ele que veio da TV Cultura e anos de ESPN.
Sem ser uma voz possante, né?
Sem ser uma voz possante. Então, essa coisa me chateia um pouco, de tratar o futebol, essa coisa meio soturna na narração. A outra coisa, ninguém pode negar a importância do Canal 100. A maneira diferente de registrar, com aquela câmera embaixo, aproximação, não sei o quê. Mas lamento muito que eles não tiveram a menor preocupação histórica com o que acontecia. As narrações não têm nenhum conteúdo identificando jogador, data, que campeonato que é. Fala, numa tarde ensolarada de domingo, Flamengo e Fluminense entraram em campo para disputar mais uma partida. O goleiro do Fluminense espalmou para a corda. Pô, basta dizer que é o Félix. Quem chutou foi o fulano.
Que era a final da Guanabara.
Que era a Guanabara, com o Samarone, aquele número 9. Custava alguma coisa, em vez de estrololó. Então isso eu critico. E quando eu falo isso, as pessoas não entendem. Mas não, sou assim mesmo. Porque eu vi, como diria o engenheiro, que nasceu lá no Sul, depois andou pelo Rio de Janeiro, fazendo outras coisas, não engenharia, mas engenharia popular. Eu venho de longe.
Exerceu o governo do Rio de Janeiro umas duas vezes?
É, mais ou menos.
Paulo, você que comentou o lance do Canal 100?
Sim,
a gente comentou isso, né? No bate-papo lá.
Quando alguém puxou um assunto sobre o documentário ter uma função jornalística, né? O Canal 100
tem uma função estética. Talvez estética.
E eu acho que até de um registro, vai, para dizer que não.
Mas o registro tinha que ter um mínimo de informação.
Também acho.
Não o máximo de desinformação.
Você tem que ficar adivinhando, né? Tem
tanto que você, para fazer um canal ser legal, de vez em quando o filho lá, o Alexandre Niemeyer, cede ou vende, ele é meio complicado em negociação, você tem que fazer um novo formato. Tem que editar, botar um texto novo, não sei o quê, pé. Geralmente ele chama ex-jogador, aí a semana não passou, traz ex-jogador para comentar como é que foi, como é que não foi, que perde, inclusive, toda aquela aquele sabor que você tinha quando ia ao cinema olhar o Canal 100 antes do filme. Porque antigamente você tinha o Jornal da Tela. E o Canal 100 fazia parte do Jornal da Tela.
E era preto e branco, depois mais tarde ficou colorido, né?
Dá um giro aqui por quem está acompanhando.
O pessoal está falando também de casa, das cidades de casas.
Carlos Jonathan está de Garanhuns. Quem mais? O Fábio Amaral e o Ricardo Flight lembram aqui do Volpe, saudando aqui um mestre da narração. Antônio Gonçalves de Brasília. Quem mais? Ezequias Pierre está lá em Recife.
Daniel Cassol de Criciúma.
João Vicente de Marília. João Vicente de Marília manda um link aqui, um relato. PM invade campus da Unesp em Marília para intimar a Assembleia e censurar os cartazes.
Mais um lugar, né?
Pois é, cobertura aqui do jornal Esquerda Diário de Marília. Quem mais está aí? O que tem de cidade aqui? Nova Iguaçu, Natan Moura. O Luiz Carlos Macedo de Niterói. Leandro Yamin, sugere uns filmes e séries do Netflix. Toma essa bucha aí agora. O Moacir em Curitiba, o Heriberto em Contagem.
O pessoal está fazendo pergunta ou só está registrando?
Por enquanto só registro. Você vai ter que mandar uma trilha. Ah, tem uma boa aqui. O Hélio, manda um abraço aqui para Grécia, Trajano.
Grécia?
São 3 horas da manhã. Eu escuto ao vivo até onde aguento. E aí, quando eu durmo, no outro dia eu escuto o podcast caminhando pro trabalho.
Fala Babalu em grego. Então.
Canta Babalu em grego. Então. Boa, boa, Yamir.
Boa.
Boa, canta Babalu. Olha, nós falamos da Série A. O Arreguiri citou aqui a goleada no Bahia, o Palmeiras. Achou Cruzeiro e São Paulo honrou. Então eu queria levantar aqui um assunto pro nosso ouvinte da Grécia e de outros lugares, cantos do mundo. Poder participar também. O que, que vai acontecer com a pergunta? Quando o Rogério Ceni assumiu no São Paulo, algumas perguntas eram feitas ou ficavam no ar. Ou não eram feitas, mas ficavam no ar. Se o Rogério não der certo, quem vai ter coragem de demiti-lo? Se ele não der certo, ele vai pedir demissão? Se ele não der certo, ele continua a carreira de técnico? Você já imaginou o Rogério dirigindo o Bahia, o Havaí?
O Paraná Clube.
Ou a carreira dele de técnico se limita ao São Paulo e saindo do banco de reservas, ele vira um cartola, um gerente de futebol, algo assim?
O único paralelo...
A boa dúvida.
É. O único paralelo fiel ao Rogério Ceni que eu tenho de técnico no Brasil é o Falcão. Um ídolo do tamanho que o Rogério Ceni é para o São Paulo, era o Falcão para o Inter. E o Falcão foi treinar outros times, não deu certo em nenhum deles. E tem...
Seleção brasileira.
Né? Começou, inclusive, pela seleção. E tem uma sorte aí a favor do Falcão, que é o fato dele ter saído do Inter antes de deteriorar muito a relação dele com a torcida. Né? As coisas começaram a não dar certo, principalmente na primeira passagem. A segunda passagem do Falcão foi...
A terceira ainda... foram 5 jogos.
A terceira nem conta. Mas... não deteriorou muito. E o Rogério Ceni, aparentemente, ele parece que não se importa com isso. Assim, se vai continuar, a relação já está se deteriorando. O time...
Mas está se deteriorando. Agora vamos botar todo mundo aqui na roda. Não só porque o time não está jogando nada. Aliás, vamos botar pingo dos is. A imprensa é muito condescendente em algumas coisas.
E com alguns personagens.
Quando começou o São Paulo, o Rogério Ceni recebeu todos os elogios. Inclusive dizendo que estava jogando o São Paulo de uma maneira inovadora. Time marcando na saída de bola, sei lá o quê. E o jornalista esportivo hoje, que eu critico tanto, adora ir para ficar de pé e vai para aquela tela que hoje você mexe o dedinho, faz o jogador para cá, jogador para lá. Aquele dedinho simplesmente não tem a emoção, não tem um acaso.
Não faz cara feia no vestiário.
Não tem dor de barriga.
Promete
então,
o bicho.
Então, o time joga assim, joga assado e tal. Ele recebia todos os elogios. Não é? Muito bem. A prepotência dele é que está acabando com ele. Não é só o time jogando mal. Na hora que ele perde a classificação para a Sul-Americana e diz que o time não, que não foi uma vergonha, tratando aquilo como resultado normal, depois de ter sido eliminado da Copa do Brasil e do Paulista, é muita cara de pau. Ele podia ter dito, ó, jogamos mal, infelizmente treinando, porque teve 17 dias para treinar. E mais, a escalação do Neilton, aí sim foi uma provocação. Jogador que dias depois foi embora.
Não, eles querem devolver o Cruzeiro não quer receber. Não sei como é que vai fazer. Você vai deixar no meio do caminho ali pro Varginha. É,
e ele jogou.
Aí vai virar um ET de Varginha. Vai virar um ET de Varginha.
E ele saiu jogando num dia que eram 17 dias para treinar, né?
E o Rogério, ele tá com a mania de dar uma numeralha depois dos jogos. É. Meu time cruzou tantas bolas, deu tantos passos.
Ele Mas ele tá baseado em quem? Na imprensa esportiva.
Ele podia trabalhar no IBGE.
Não. Ele podia trabalhar na ESPN.
Porque a numeralha é tão grande,
ele
tão grande.
Trabalhar na ESPN.
Então é absurda a numerária.
Porque... Mas eu acho que a prepotência do
Ceni. Dá até a ESPN, é a, podia trabalhar.
Quando foi goleiro também. Ele tinha assim.
Ele estreou na seleção brasileira num jogo festivo em Barcelona, que o Brasil empatou com o Barcelona.
Engoliu o Peru.
Falhou nos dois gols do Barcelona e falou que foi uma das melhores atuações de goleiro com camisa da seleção. Ele é meio cara de pau nas declarações, né? O Rogério não me é simpático como pessoa. Eu acho até que ele pode ser um bom treinador, que ele é um cara atento, ele é um cara, foi um jogador muito lúcido.
Mas vem cá, o Guardiola começou
no Barcelona, B.
O Zidane no Real Madrid B. O Zagallo no Juvenil do Botafogo.
O Tereira no Juvenil do Fluminense.
É, o Zé Ricardo ficou anos nas divisões de base do Flamengo.
Por que não?
O Roger Machado foi no Juventude, né? No interior do Rio Grande do Sul, fazer um estágio antes de ir pro
Grêmio. O outro começa já como técnico.
Tá cheio aí, tá cheio pelos clubes, né? O Coelho, o lateral direito, trabalha na base do Corinthians hoje, tá? O que tem de jogador na base virou.
Mas a base virou é um caminho. Base é um caminho.
E o Rogério tem que entender um ponto. O torcedor não quer ouvir dele só boas notícias. Muitas vezes o torcedor quer ouvir. É a mesma coisa que ele viu. Às vezes o torcedor gosta de ouvir um treinador como o Eduardo Batista estava em Montevideo lá, fora de si, ou ouvir um treinador falar como o Felipão falou várias vezes nos times que ele passou, que não, tá tudo ruim, tá tudo errado, vamos consertar. O inconformismo que o torcedor está sentindo, se ele vê representado, refletido no treinador, é melhor do que ele tá puto da vida e o treinador tá falando que tá tudo bem.
O Jair Ventura deu uma entrevista lúcida ontem, né? Falou, não, o Grêmio jogou muito melhor, tivemos mais posse de bola, mas não fizemos nada com a posse de bola, e o Grêmio mereceu ganhar 2-0.
Esse é um dos melhores técnicos do Brasil no último ano, esse Jair Ventura. Ninguém fala muito dele, fica no cantinho enrolando, dele. Né? Pegou um time que não é grande coisa, levou a Libertadores, não tá fazendo feio na Libertadores, embora tenha perdido o último jogo em casa, mas ganhou 3 jogos fora de campeões de Libertadores, pode se classificar ainda, tem boa chance.
Me deu branco, o Botafogo fica em que posição? Quinto ou sexto?
Onde?
No brasileiro.
No ano passado foi quinto.
Ah, quinto.
Não, mas olha.
Porque tem o time que alcança a Libertadores e tem o time que a Libertadores alcançou, né?
Ela
a Libertadores,
vai buscando,
foi a Libertadores que alcançou o Atlético Paranaense em sexto.
Eu gostei do Grêmio, viu?
O Grêmio fez um bom jogo.
O Grêmio era para ter dado uma sapecada no Botafogo. O Luan perdeu um gol.
Meu
Deus. E o Ramiro perdeu outro. É. Que a minha avó Jandira
Faria. Dois debaixo do gol. Seguidos,
né? Na pequena área.
Boa partida do Léo Moura, que deixou o Luan na cara do gol.
O Léo Moura é um fenômeno, né?
E, véio, a vida passa, a vida muda, mas tá lá o
né? Parece que o cara tá louco pra se aposentar, né? Não, vou lá pra Índia.
Ele já se aposentou, ele foi pros Estados Unidos.
É. Mas daí bate o telefone e o cara volta, né?
Fez um bom brasileiro pelo Santa Cruz, apesar do Santa Cruz ter caído ano passado. Foi pro Grêmio, tá bem no Grêmio, participando de gol. Ele fez gols no Campeonato Gaúcho, nesses campeonatos.
Quantos anos
está
o Léo Moura, hein?
300.
38.
Cada chuteira.
É a mesma idade que o Renato tá alcançando hoje, né? O Renato dos Santos, 38 anos.
Olha, e o Raí, 52, nós já falamos.
Raí, 52. O Adílio, 53.
E
51.
Vamos de música? 51. Vamos de música.
Frank Sinatra.
Frank Sinatra que morreu, acho que ele tinha 80 e poucos, 80 e lá vai fumaça, vamos confirmar.
Qual era o apelido dele?
Tinha o The Voice. Olhos Azuis, Blue Eye. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. So deep in my heart that you're really a part of me. I've got you under my skin. I tried so not to give in. O programa passado foi muito musical e muito gostoso, né? Mas não vai ficar atrás esse também, não.
Não, esse tem, tem coisa boa aí guardada.
Mas vamos sair da Série A para a Série B. Você acompanhou a Série B alguma coisa, Henrique? Internacional?
Eu vi o jogo do, os dois primeiros jogos na sexta-feira à noite, o Ceará perdendo do CRB de 1-0, né, e vi o América Mineiro empatando com o Náutico de 0-0. E o Inter acompanhei depois e os lances do Inter. O Inter
deu fácil, 3-0.
Londrina 3-0. O Inter vai subir facilmente. Vai subir sem susto. Não tem a menor dúvida.
A Série D começa no fim de semana que vem. Tem a nossa Luzinha jogando domingo no Canindé. Vamos ver se a torcida comparece. Flávio Gomes, né? E companhia. O Bangu joga com Vila Nova. São grandes times, né?
O Vila Mineiro, né?
Que caíram lá para a Série D. Com
uniformes parecidos, né? O Bangu e o Vila Nova, né?
O Novo Hamburgo, que é o campeão gaúcho, veja você, tá lá na Série D, recebe o São Bernardo também no domingo.
O São Bernardo foi rebaixado no Paulista, né?
A Série D que são grupos regionalizados, mas nem tanto, né? Que é certinho. Por exemplo, dois times do Acre, tá um em cada grupo. Só para dar uma ideia, o grupo do cadê? O grupo do jogo do São Bernardo... Foz do Iguaçu, Inter de Lages, Novo Hamburgo e São Bernardo. Então é o São Bernardo descendo, né? Pro sul do país.
É nem regional, nem.
É, nem tanto, assim, né?
Mas não tropo.
Vamos falar de futebol feminino. Que a Lu é grande conhecedora.
Tem uma grande aniversariante hoje do futebol feminino.
Quem?
A Cristiane, craque brasileira.
Opa!
32 anos. É
isso? Eu acho que é. Eu acho que é
de 85. É,
85.
Tá na final
da artilheira, né? Lá fora. Como todo lugar que ela vai, artilheira.
É, tá jogando muito lá no Paris Saint-Germain.
Mais do Lucas.
É?
Mais do Lucas.
Bem mais
que o Lucas.
E a Formiga tá no mesmo time que ela, né?
Final francesa na Champions League. Lyon e Paris Saint-Germain. Dia 1º de junho.
E que a gente brinca aqui no estúdio que o Diego Souza, do Sport, ele se inspira na Cristiane. É um jeito de jogar muito parecido.
É, ela joga demais, né? Ela joga muito.
E há quantas andas do futebol feminino?
Então, eu tava falando pros meninos, né? Eu tô um pouco alheia esse mês último por causa do festival, bem focada mesmo no festival. Mas a gente está alcançando algumas coisas, mesmo até na FIFA, mesmo na CBF, com a Emily Lima à frente da seleção principal e coordenando tecnicamente as seleções de base.
Invicta, correto?
Invicta até o momento. Invicta. E colocando um outro padrão, colocando coletivo mesmo, que não tinha.
Uma coisa mais integrada, né, Lu?
Sim, e porque o que ela diz é que a menina que está na sub-20, ela tem que estar pronta para a principal. Se ela tiver lá um problema, não tiver ninguém para colocar no lugar na principal, ela tem uma menina da sub-20 que está trabalhando do mesmo jeito, né? Então tem essa integração que eu achei fantástica. A gente teve de novo a melhor do mundo no futsal. O futsal feminino brasileiro é muito campeão, é muito bom. A gente tem lá em Santa Catarina umas meninas muito boas de bola. Só que a gente não tem, né? A gente não tem muito como dar...
E não tem muita divulgação, não tem exibição, fica restrito a um público muito muito interessado, mas é um público que recebe pouca informação.
Pouca informação. A gente tem ainda bastante gente da mídia alternativa fazendo, o que me dá até um... O que me dá até um, pra falar bem a verdade, um alívio que eu meio desencanei dessa coisa. Ah, eu preciso ir pra TV. Eu acho que eu parei de brigar um pouco com isso, porque... A gente tem algum meio para fazer. Conversaria com mais gente, óbvio, né? Se tivesse uma mídia mais tradicional, assim, cobrindo mais.
A Alessandra, campeã mundial de basquete, ela teve aqui, semana retrasada, no programa das Dibradoras, que aborda futebol feminino. E ela lembrou, claro, falou sobre o basquete, mas lembrou uma coisa que serve pro futebol também, que eu acho que é um grande calcanhar de Aquiles do futebol feminino. Que, assim, um campeão mundial, um time bom, você precisa de 16 anos, quer dizer... Uma jogadora de 20 vai estar jogando com uma de 34. Aí você tem aí um espaço aí de 14, 15 anos. Que são quatro ciclos aí, Olímpicos, de Copa do Mundo. Então, a gente tem um Campeonato Brasileiro Feminino hoje que, não tá ótimo. Mas tá bom, saiu do papel, tá rolando. Mas se você não colocar as meninas de 18 anos para jogar também, as de 15 para jogar também... Não tiver espaço, essas meninas vão ter 25, vai ter um buraco, você não consegue ter um.
Não é trabalhado.
O ciclo não fecha.
É muito mal trabalhado a questão da categoria. Você tem um clube, ele quer formar um time principal, a gente quer montar o time feminino. Aí vai lá, monta o time feminino com menina de 14, com menina de 16, com menina de 30, né? Todo mundo ali. E não trabalha a base. E o clube que está trabalhando melhor a base é o Centro Olímpico, né? O Centro Olímpico está trabalhando muito bem a base porque já tem sub-11. Sub-11, sub-13, sub-15, sub-17. E o sub-20 virou principal para disputar o Campeonato Paulista.
Você sabe, Zé, que a partir do ano que vem, diz a Conmebol, né? Para você jogar a Libertadores, você tem que ter um time feminino.
O que vai ter de time comprando? O que a gente tem que registrar, assim, uma coisa é ter um time feminino, outra coisa é fazer esse time feminino efetivamente. Dar condição, pagar direito, assistência, olhar um olhar decente, a estrutura, a disposição das meninas, não montar toque de caixa para dizer que tem.
Né? É, porque é o convênio com os times existentes. O Flamengo é Marinha, o Corinthians é Osasco e por aí vai.
Aí algum projeto, fala, a gente vai vestir a camisa do time tal, porque conquistou. E fora ranking, né? O ranking ele é mexido constantemente, então para inserir, a gente quer os clubes de camisa. Eu falei, pô, legal, o clube de camisa é legal, mas tá agregando torcida? Que é o que sempre se usou como argumento.
Flamengo e Corinthians.
É, então, mas cada... E assim, você não vê uma... Sabe,
o Santos faz um trabalho legal, né?
O Santos faz um trabalho legal.
E tem essa coisa dos jogos. O Flamengo tá jogando na Gávea. O Corinthians joga em Barueri. Então, por exemplo, o Corinthians podia jogar na Fazendinha, né? Podia estar mais perto aqui do torcedor.
Que não faz preliminar, né?
Pois, eu tô vendo aqui. Então, o Grêmio...
E tinha bastante visibilidade.
O Grêmio, na semana passada, por exemplo, jogou em Eldorado do Sul. Não vai jogar na Arena do Grêmio, né?
Então, não vai pra frente. Infelizmente... Com todas as coisas que estão melhorando, que as coisas que estão andando, há um contra. Há um sentimento contrário que o futebol feminino se erga, sabe? Isso dentro dos clubes, dos dirigentes, da imprensa.
Há uma má vontade geral.
E soma-se a isso que eu costumo dizer.
O machismo encruado nas coisas todas.
Até mesmo entre as atletas. Você tem uma dificuldade para fazer... Não é fazer a atleta entender. É a atleta se colocar como... Eu sou trabalhadora da bola e eu preciso me posicionar assim. Então eu falo que falta um pouquinho de consciência de classe para as jogadoras também. E isso é bem complicado. Porque a partir do momento que elas meterem o pé mesmo, que é o que a gente quer, eu acho que melhora. Assim, dá para melhorar um pouquinho.
E mesmo assim o Brasil ainda consegue brigar por medalhas olímpicas. Sim. Né? Já tem duas medalhas olímpicas. Brigou na última. Perdeu, mas brigou.
Tem vice-mundial.
Né? Tem vice-mundial.
Pessoal em casa...
Vamos lá, Henrique Sanches de Araçatuba, Ian de Carvalho de Lisboa,
opa.
Roberto Maschio, Cláudio Afonseca tá em Bali, na Indonésia, tá sempre ligado, hein?
Só
dá pra imaginar uma foto em Bali, né? Ele mora num resort, né? Com certeza. Quem mais? O Christopher Augusto, completando aqui a fala do Leandro, lembra que teve o Fernandão também no Inter antes do acidente. Tá? Chegou a trabalhar lá, né? Foi diretor, foi gerente.
Bem estranha essa entrada do Fernandão, inclusive.
Quem
bem
mais?
Discutível.
O Ronan tá de Brasília, o Gabriel tá na Irlanda. Olá, amanhã eu tô de folga, é por isso que estou ouvindo ao vivo.
A quantidade de gente fora do Brasil, né?
Pois é, tendência na Europa.
Tá de folga na Irlanda?
Irlanda. Falou de Lisboa, o outro falou de
Bali.
Grécia.
O Roger tá em Macapá.
Dentro do Brasil.
Matheus Gregório, nosso amigo, Titio Matuza, 55 anos hoje. Um parabéns, hein, Matheus? Sempre
parabéns, meu
irmão. Muito bom.
Mas a pessoa precisa mandar fazendo pergunta também.
O Daniel Cassol mandou uma boa aqui. Daniel Cassol, nosso amigo lá do Sul. Ele perguntou, a nova geração de comentaristas não está muito apegada aos esquemas e scouts? O Inter eliminou o Corinthians num jogo insano na Copa do Brasil, com muita rivalidade, e no dia seguinte, quando eu liguei nos debates esportivos, os analistas só falavam que o jogo tinha sido ruim, mal jogado, com muito erro de passe. Aí ele completa já, exaltado, Daniel Cassol, cacete, foi um baita jogo do ponto de vista emocional, e os analistas só tinham cabeça para a planilha.
A emoção saiu fora.
O Tostão critica muito isso, né, Trajano?
Agora é a geração de duas linhas de quatro. E o sapatênis. Todo mundo de sapatênis, porque aparece pessoal de perna cruzada o tempo inteiro. E duas linhas de quatro. Mas vamos ouvir o Calbi?
Vamos ouvir o Calbi?
Um ano sem Calbi.
Um ano sem...
Chorei, chorei, até ficar com dó de mim. E me tranquei no camarim, tomei um calmante, um excitante, um bocado de gin. Amante, suei no dia em que te conheci. Com muitos brilhos me vesti.
Um ano sem Calbino.
Depois me pintei.
E você sabe que a Ângela Maria, a Saputi, que contemporânea do Calbi, se apresentavam muito em dupla e juntos ali no Brahma, né? É, fez 88 anos agora, anteontem. Tá firme aí, tocando ainda, tocando, cantando, fazendo show. Ela com o seu famoso Babalu.
Em português.
Babalu, em português. Não em grego, não em grego.
O grego ainda não comentou, acho que ele dormiu, né? Foi um pouco
então
tarde.
Tá decorando a letra.
Tá decorando a letra em grego, tá do Babalu. É.
Só ainda sobre o futebol feminino, a Beatriz lembra que o nome do sentimento contrário é preconceito. Também. O Alessandro também diz, má vontade tem nome, misoginia. O povo aqui curte o futebol feminino e também esperava algo melhor.
Todos esses termos.
É, vale tudo aí que está sendo dito. Vamos falar de futebol internacional?
Vamos.
Vamos dar uma dissecada um pouco mais em alguns clubes que merecem. Acho que o Palmeiras, que estreou o Cuca, talvez mereça uma observação a mais, não, Carregui?
Claro, porque sinalizou que cometeu um erro no começo do ano ao escolher o substituto do Cuca, Eduardo Batista, e tentou corrigir agora esse que ele julga erro. E um placar de 4-0 no externo brasileiro meio que referenda essa tese, né? E o Palmeiras com o Cuca vai ser um Palmeiras mais pro lado doido do que pro lado mais pensado que o Eduardo queria impor. O Palmeiras tem um elenco muito forte, é um elenco mais rico do que os outros. Eu não vejo nenhum timaço no futebol brasileiro, nenhum time grande que seja a oitava maravilha do mundo. Mas o Palmeiras tem mais jogadores, ele consegue suprir melhor as ausências que vão acontecer demais agora.
Eu acho bem irônico, a ironia do jogo do Palmeiras é o Tietchan na sexta-feira, deu a entrevista coletiva e falou: ah, o Eduardo Batista me colocava fora de posição, isso me incomodava. E no domingo ele jogou em três posições diferentes. E bem pra chuchu.
E outra coisa também que eu não entendo é o seguinte: o tal do Borra dizendo o seguinte: não, ele me deu confiança pra jogar, aquele outro não dava confiança nenhuma.
Outro que o outro falava, né?
Você é um merda, então fica aí. Peraí.
Acho um pouco deselegante isso, né?
Agora, o que aconteceu que eu nunca vi, se vocês me viram com algo parecido, me falem. No intervalo de Palmeiras e Vasco, 20 seguranças do Palmeiras foram condecorados no meio do gramado. Os seguranças que estavam em Montevidéu, quando teve o quebra-pau em Palmeiras e Penharol, ganharam, sei lá, uma medalha, um negócio assim, tipo uma honra ao mérito em pleno gramado do estádio, de segurança.
Eu não gosto dessas coisas, não. Acho meio exagerado, né? Acho que
isso é meio. Isso é uma palhaçada. Isso é uma palhaçada. Isso é uma cretinice. Isso é uma cretinice. Que é isso? Só que faltava, pô.
E a calça lilás do Cuca, né?
Não dá. Essa não dá.
Essa é dura, hein?
Pra
essa
proteger o cofrinho, né?
Essa não dá. É muito, né? O Cuca gosta também, né? É que ele tá numa situação confortável, que ele foi campeão, tirou o famoso sabático, né? Que um dia eu quero ter meu sabático, ver se é bom.
Quatro meses, né?
Não é possível,
sabe
é muito
que
é isso, bom.
Ô, Paulo, um dia que você ganhar 900 pau por mês,
eu posso tirar uma linha.
Um sabático?
Eu tô vivendo um período sabático também,
Ó, eu de certa forma também. Se isso não é aqui o Zé no rádio, meu, e só em outubro lá o bonde.
Isso me lembra o Roberto Carlos, sabe? O negócio do Cuca.
Qual dos dois?
Quando o Cuca no. Alguma, né? Pra passar o tempo, o Cuca, vem essa coisa do. O ônibus que não dá ré. É o coração do cavalo no vestiário. O Roberto Carlos é a mesma coisa. Tipo, o marrom, você não gosta de marrom?
Tem que ter um assunto, né?
Qual é teu sorvete preferido?
E na apresentação perguntaram pro Cuca onde ele deixou a calça. Ele falou, dei de presente pro Palmeiras, perdi 300 pau. Aí ele tá brincando comigo também, né? O Cuca tá brincando, né?
Mas o que importa, eu acho o Cuca um bom treinador. Ele tem bons trabalhos, fez um bom trabalho no Botafogo. É um trabalho que não aparece tanto assim. No Atlético Mineiro, né? Que fez campeão da Libertadores. No Cruzeiro ele fez um bom trabalho. No Palmeiras faz um bom trabalho. Ele é um bom treinador. É
difícil entender como que um cara chega em 3-4 dias faz o time correr muito mais, mas o Palmeiras ontem correu certo. A impressão é que o time tava mais ajustado ali, marcando lá na frente, correndo. Mas eu tô com o Leandro também. Como é que um cara em 5 dias muda de opinião sobre não o time, é sendo os mesmos
agora,
jogadores?
Se perde, tinha desculpa ao contrário. É. Não tive tempo para treinar.
Isso acontece. A seleção mesmo foi assim com o Tite. A seleção que não julgava nada estava em sétimo nas eliminatórias. Hoje é líder, a única classificada para a Copa do Mundo. No primeiro jogo já mostrou outra cara.
Antes da gente partir para o futebol internacional, deixa eu só fazer um serviço aqui, né, Lu? Uhum. Que no sábado, dia 20, é em Minas Gerais, hein, Arregui? Vai rolar é um evento inteiro, né, de manhã e no começo da tarde, chamado Controversas e o Indizível no Futebol. Vai falar sobre machismo, homofobia, racismo, tudo isso que a gente estava discutindo minutos atrás. Vai ser
no auditório do Museu do Futebol Brasileiro, no Mineirão.
É Mineirão.
Tá, é a 15ª semana de museus.
Então, Museu do Mineirão, a partir das 9 da manhã, uma manhã inteira aí discutindo essas pautas que...
A homofobia foi a Marilis Pereira Jorge, colunista da Folha, escreveu uma coluna muito boa no sábado sobre a homofobia.
Olha, pedi desculpa do pessoal do
Sapatênis?
Do Trajano. Porque o pessoal não conseguiu entrar em cadeia. Não sei o que aconteceu, que lambança que fizeram. Se eles mudaram lá o jeito de acessar e nós não pegamos. Nós fizemos alguma coisa diferente das outras vezes.
Que coisa.
Não mudou nada.
Postemos o podcast na sequência.
É, pronto.
Só registrar aqui o Gervásio. Não estou no exterior, mas mando meu abraço de Campos, Rio de Janeiro. É isso aí, gente. Quer ficar enchendo a bola pra Lisboa.
Deixa eu mandar uma
coisa. Ninguém mandando salve de
São Amaro
aí, não.
Pois é.
Eu tô chateada.
Viva Campos. Viva Campos.
Deixa eu mandar um abraço pra Campos, hein. Campos tem um excelente jornalista, que é o Pérez Ribeiro, que é o biógrafo do Didi. Didi, o Valdir Pereira, que é de Campos, assim como outros craques, Amarildo, Pinheiro, Amaro,
Evaldo,
até o Odivan, zagueiro de lá.
Caiu um pouco.
O Didi também teve uma data comemorativa do Didi, agora semana passada. Didi que foi, olha, sem brincadeira.
Foi a morte, aniversário da morte dele.
Ele foi um dos maiores que eu vi jogar.
O Didi tem pouca imagem, né? Então por isso, ele foi provavelmente o maior jogador, até ele parar, ele foi provavelmente o maior jogador de todos os tempos, quando ele parou.
Não digo isso. Porque ele parou depois do Pelé. Né?
Nossa, ele jogou muito
a bola. Ele foi eleito, jogou muito tempo. Ele foi eleito o melhor jogador da Copa do Mundo em
58 ele foi o melhor.
Maravilhoso.
Ele em 58, que ele botou a bola debaixo do braço, pegou e vamos lá pra cima dos caras. Foi um maestro. Tem muitas imagens dos passes dele em 58. O Didi jogou muito no Botafogo, jogou muito no Fluminense antes e na seleção brasileira. Quando ele jogou aqui no São Paulo, já não era o Didi, já estava mais velho e tal.
E no Real Madrid foi boicotado.
E no Real Madrid jogou um ano apenas, teve lá o boicote, a confusão e tal com o Di Stéfano, não conseguiu mostrar o futebol dele. Mas no Fluminense, no Botafogo e na seleção, eu ia com meu pai ver jogos dele no Maracanã. Nossa!
Imagina um time que tinha Didi, Nilton Santos e Garrincha.
Nossa Senhora!
Eu imaginava pensar isso, tinha três caras.
Não, peraí, tinha Quarentinha, tinha Paulinho e Valentim.
Mas esses três já bastavam.
Não, mas tinha um. Claro.
Quer dar um giro aí pela Europa?
Vamos. Mais algum recadinho aí do pessoal antes da Europa?
Que tema de recadinho. O que você tem aí?
Vamos ver.
Paulo, aqui. Você esqueceu de me citar. É o Henrique de Worcester, Massachusetts. Opa. É brincadeira, hein? Que loucura.
O Luciano Jorge falou que vai desembolar lá no Mineirão. Desembolar significa chegar?
É isso? Ele vai ele faz parte de uma mesa. O Luciano é o companheiro de coletivo do futebol Mídia e Democracia.
Não é o novo ter no Museu do Futebol?
Não,
porque teve agora, né? Não sei, me convidaram, não pude ir, não sei quando é que vai ser.
A gente fez um encontro nacional, mas foi lá no Barão,
É uma coisa. Não, em Minas, de Belo Horizonte.
Esse evento é no Museu do Futebol, no sábado.
É no Museu do Futebol no Mineirão.
É, me convidaram.
Esse evento é lá.
É, eu que não pude ir, eu fui convidado para ir para participar de uma mesa aí.
Mandar um abraço também para Aira Bonfim, está nos ouvindo. Mandar um abraço especial para você, Lu Castro.
Não é um abraço especial. Pode ler a mensagem. Lu Castro, vamos dançar até o sol raiar.
Eu nunca consigo ir.
Eu vou abrir aqui o futebol internacional. Só quero dizer uma coisa. Nós falamos da Série A, falamos da Série B e dá alguns resultados da Série C antes de ir para o futebol internacional.
Boa.
Né? Sampaio Correia, CSA e Remo começaram com vitória.
Ganharam no grupo A, que é o grupo da metade do Brasil para cima.
Tá, Volta Redonda venceu, bateu no Macaé, né, contra dois times do estado do Rio de Janeiro. Dois jogos paulistas terminaram empatados. Mogi Mirim 0, São Bento 0. Bragantino 2, Botafogo 2. Esse jogo acho que foi domingo à noite, se não me engano.
Isso, foi sábado à noite.
E o duelo mineiro foi 1-1, Tupi e Tombense.
Tupi e Tombense, em Tombos.
Bom, vamos dar palpite antes de qualquer coisa?
Vamos lá, queria dizer que...
Palpite da Libertadores, hein? Entra todo mundo. Hein?
Semana passada eu e o Paulo Júnior fomos generosos com o Atlético Nacional na Recopa e estávamos errados. Foi mais do que a gente imaginava. Foi
muito bom. Eu vou jogar bem esse time, hein? Eu vou mudar meu jeito de palpitar.
Opa!
Eu vou escandalizar, vamos dizer. Então vamos lá, gente. Ó,
vamos pintar o sete.
Vamos rodar do Yamin, vai, né? Termina com a Lu. Botafogo e Atlético Nacional.
0-1.
0-2.
1-1.
1-1.
2-1.
Strongest e Santos.
2-1.
1-0.
1-1.
2-1.
0-1.
Você vê que a Lúcia está a favor dos times.
Pois é, a única até agora. É muito
O Santos é o Brasil na Libertadores?
Exatamente. Botafogo também.
Botafogo a rodada também. É complicada.
São Lourenço e Flamengo.
1-1.
0-1. Flamengo classificado em primeiro.
0-1 também.
1-2.
Posso repetir? Não. 0-2. 0-2.
Tá. Universidade Católica e Atlético Paranaense.
2-3.
Que é isso? 2-0, a Católica classifica.
3-3.
1-1.
2-2.
Atlético Mineiro, Galo contra o Godoy Cruz.
Jogou muito no Maracanã sábado. 4-0.
5-0. Nossa. Tô encantado com o Galo.
Fred,
companheiro. Fred, é Robinho, Casares, Otero.
Otero tem umas 4 trivelas no pé, tá louco.
4-0, vai.
3-0.
Poxa. Me restou o quê? Vou colocar um 5-1.
0-1.
5-1.
Lanús e Chapecoense.
Infelizmente, 1-0.
2-1 Lanús, a Chape acho que não classifica.
Também, infelizmente, 1-0 Lanús.
2-0 Lanús.
2-1 Lanús.
Grêmio, agora o confronto.
Agora é Copa do Brasil.
A Copa do Brasil, tá certo. Copa do Brasil, gente. Gostei muito do Grêmio. Enquanto...
Walter, gordinho.
Gol do Walter, quanto tá? 2-1?
2-1.
2-1, Curitiba.
Curitiba, 2-1. Grêmio e Fluminense, Copa do Brasil.
1-2.
2-0, Grêmio.
Pera, 1-2, 2-0, Grêmio. 2-1, Grêmio.
2-2.
3-1, Grêmio.
Mas o Fluminense também foi bem, eu falei do Grêmio.
Foi.
O Vitória é legal.
O Fluminense é um time muito interessante, é um time muito veloz, de contra-ataque poderoso.
Como diz o Abel, não somos patinho feio, não. Palmeiras Internacional.
1-0.
3-0.
2-0.
2-1.
3-2.
Agora esse jogo aqui, Sport Bahia,
finalíssima
da Copa do Nordeste.
A ida.
Você vê que não para campeonato aqui.
Não, o Sport estava uns 300 campeonatos. Tem a final do Pernambucano.
Eu não entendi essa derrota do Sport 4-0.
Poupou, né?
Poupou jogador.
Poupou muito jogador. O Diego Souza não jogou.
Sport Bahia, vai aí.
É, para mim, o jogo do ano do Brasil até agora, então vai ser bonito. 4-3.
Boa.
3-0 pro Sport. Poupadinho, descansado, atropela.
E o Bahia meteu 6.
Queimou a gordura. 3 dias antes da final, você não goleia.
Não vai fazer muito
gol. Não dá.
2-1, Sport.
1-1.
Eu vou chutar o placar do Sport lá em cima. 4-2, Sport.
4-2. Tem uma nota aqui, não sei quem escreveu, se foi o Paulo e a mim, que o Guilherme Lokomotiv Moscou e o Mário Fernandes, do CSKA, foram convocados entre os 30 jogadores da seleção russa.
Pois é.
Mas me disseram hoje, o Mário Fernandes já tinha sido convocado antes. Acho que ele lateral direito uma vez.
Que falou que não queria a seleção brasileira.
E tá mais explicada a história. Tem quem diga que ele perdeu a hora pro voo, e aí, pra não ficar chato, falou que não quis ir.
Mas o Guilherme foi o primeiro jogador estrangeiro a ser convocado pra uma seleção russa. Ele já foi convocado outra vez. E ninguém conhece ele no Brasil, né?
Eles estão nos 30 da Copa das Confederações, ficam 23.
O Mário Fernandes pintou bem no Grêmio uns 5 ou 6 anos atrás.
É. Foi convocado e negou a convocação.
Ele negou a convocação, ele queria a Rússia. Né?
Fica à vontade,
cada
né?
Cada um na sua.
Tá internacional, né?
Vem cá. Nós estamos aí com mais gente pelo mundo afora?
O que temos aqui?
Temos Carlos Winkler. Temos Stefanos Dagios, temos o Thiago Leroy. Eu vou assumir que é Leroy, né? Nosso sobrenome tipo francês é complicadíssimo.
A calça jeans?
É, Leroy. Ou Leroux, não sei, mas Leroy. Temos o Jorge Monteiro, um abraço para ele. Luciano Jorge de Jesus, o LJJ. Jorge Monteiro, mano, boa noite. O José Ezequiel, que sabe tudo da história do Palmeiras, autor do livro sobre o Parque Antártico, está nos ouvindo também. O Ricardo Flight, muita gente.
Vamos repetir, Lu, amanhã temos o que na mostra, na Consolação do Sesc?
Amanhã é o Fla-Flu, 40 minutos antes do nada, bate-papo com Renato Terra, Sasha Rodrigues e Rodrigo Barros.
O Fla-Flu, 40 minutos antes do nada, é uma daquelas frases do Nelson Rodrigues, né, antológicas, e pegava o Fla-Flu como o máximo dos máximos, né? Tem outras frases dele sobre o Fla-Flu.
Os irmãos Karamazov.
Porque um saiu do outro, né? O pessoal saiu do Fluminense para fazer o Flamengo. E o Fluminense, o América tem uma bronca muito grande com o Fluminense, que o América foi campeão em 13, primeiro título do América, e o goleiro do América era o Marcos Carneiro de Mendonça, que foi goleiro titular da seleção durante muitos anos, e era um goleiro...
Um goleiro de três nomes, era, né, João?
Galã. Não, Galã, família de escritores, de intelectuais.
Mineiro, de Capaguara.
E ele que fazia o uniforme dele, jogava com uma... Com cinto.
Uma fitinha roxa.
Com a fitinha roxa.
Que foi a mulher dele que
uma poetisa.
Que era a poetisa, Ana Amélia.
Ana Amélia.
A criadora da Casa do Estudante. Né?
Agora aconteceu o seguinte: depois desse campeonato, porque ele veio do Adoc Lobo, que o Adoc Lobo era um time que fez fusão com o América, e o América ficou com o campo de Campos Salles, que era do Adoc Lobo. Ele foi pro Fluminense e arrastou muita gente pro Fluminense.
Chegou a presidente do Fluminense.
Dois irmãos dele e levou o popular, aquele jogador que...
Carlos Alberto,
que originou o pó de arroz, que era um mulato que botava pó de arroz para se passar por branco. Então América e Fluminense ficaram estremecidos durante muito tempo.
E ele era historiador também, né, Trajano? Foi a maior autoridade do mundo em Marquês de Pombal.
Cada um na sua
e
também.
E a filha dele, Bárbara Eliodora, com uma grande crítica de teatro.
O cara, eu falei, cara, muito prazer, tudo bem. Você é autoridade em que em mesmo? Marquês de Pombal.
Foi pai da Bárbara Eliodora, né?
Da grande crítica de teatro. Morreu, mas respeitadíssima e tal.
Vamos, então. Morreu, mas passa bem.
Morreu para você, filho ingrato. Vamos ouvir mais uma musiquinha?
Vamos ouvir.
O Arregui que trouxe essa lembrança.
80 anos.
Do Trini Lopes. Está fazendo 80 anos?
80 anos.
Mandar pro meu pai essa.
Não, essa é boa, essa é boa. Animava uma festa, meu.
Nossa.
Deixa eu seguir, mano, um pouquinho.
Isso é um ponche.
Isso com grafete, vodka, com crush e coca-cola. Em Berlim, Cuba Livre. Trini Lopes. Eu tava contando aqui antes do programa que logo, por causa desse baita sucesso que ele fez mundo afora, e aqui inclusive, apareceu um cara falando que gravou como Prini Lores. Gravava umas versões do Trini Lopes.
E ele foi artista de cinema também. Né? Se aventurou no cinema, o Trini Lopes.
Ele
também
foi famoso pra burro. O cara que tinha Chubby Checker com Twist. Era muito bom. Bom, campeonatos europeus. O Chelsea ganhou.
O campeonato
ganhou.
Grande
hoje.
Jogo hoje, 4-3.
Ganhou de novo. Campeão com duas rodadas de antecipação.
O Benfica foi tetra.
É um feito inédito, né?
Exatamente.
Domingo, mais um golaço do Jonas, né? O goleiro saiu, dois, né? Ele deu um tapinha por cima, fez dois, né? Tá muito bem lá.
Domingo tem a decisão, a Juventus deve se sagrar campeã italiana.
Já perdeu duas chances, né?
Não, mas tá empurrando com a barriga, né? O Mônaco pode ser campeão agora, durante a semana, que é um jogo atrasado.
O Real Madrid pode ser campeão.
O Real Madrid pode também, porque tem um jogo a menos e joga quarta-feira em Vigo contra o Celta. E o campeonato holandês tem uma baita surpresa, né?
É a grande festa do final de semana, né?
Foi 18 temporadas sem ser campeão, o Feyenoord, e conseguiu o título, ganhando o jogo por 3-1, com 3 gols do Dirk Kuyt.
Aos 30 e tantos anos.
Aos 36 anos, acho, fez os 3 gols do título do Feyenoord.
Como era o nome daquele refrigerante que tinha? Era
Crush?
Crush.
Não, Quat.
Quat.
Quat. Esse é o Cuit.
Tá.
Ainda tem o Guaraná
Quat.
O Quat ainda tá nas pistas. Aí, tá.
O Dirk Cuit, que é um dos melhores. O Dirk Cuit é um dos melhores jogadores ruins que eu conheço. Ele é muito bom, mas é. Sendo embora ruim. Seja ruim.
Como
é,
diria
é
o João Máximo, ele joga bem com classe, joga mal com classe. Mas quem tá fazendo quem do bem lá é o garoto do São Paulo, né?
Ele é do Ajax, né?
É, o Davi Neres, do Ajax.
Fez um golaço outro dia, ele é bem novinho.
A média de idade desse time do Ajax é 20 anos e é um time bem interessante, bem ofensivo, com as características que o Ajax pede, muito legal.
O que a gente não comentou aqui, que deu dó dessa grande esperança do futebol brasileiro, que é uma grande revelação, que está sendo pretendido pelo Real Madrid, do menino do Flamengo.
Vinícius Júnior.
Que ele entrou em campo tão nervoso, fez um monte de besteira. Eu e depois ele pediu desculpa. O cara tem 16 anos.
É demais, né?
Ele falou desculpa, eu fiquei amilolado com esse negócio, torcida e tal.
Eu com 16 anos não entrava numa sala de aula com naturalidade. Imagina no Maracanã.
Preciso de alvará, né?
Então. Fizeram um videozinho pro menino, assim, com os lances. Eu fiquei rindo, mas eu fiquei com dó.
Mas depois ele entrou aos poucos,
né? Ele aos 37 do segundo, né?
Ele tem que ir entrando aos poucos, vai quebrando gelo, porque talento e muito talento ele tem.
A rodada já tá com 33 gols na rodada inicial do brasileiro. Tá 4-1 pro Coritiba.
Um golaço o terceiro aqui.
Mas muitos gols nessa primeira rodada.
33 gols.
Então vamos só dar a última passada pelos nossos companheiros. Pelo mundo afora.
Quem temos aí?
Leandro? Roberta Nina, meu amor, está ouvindo. Está ouvindo também o Ricardo Casarim, hein?
Ele
Ricardo
mesmo?
Casarim está nos ouvindo. A Aira aqui conta que a Ana Amélia Carneiro, segundo conta a lenda, levou as regras do futebol para ensinar os jogadores da fazenda do pai dela, em Itabirito, Minas Gerais.
A Usina Esperança era da família dela.
Ou seja, Itabirito. Ela é
Itabirito é a terra do Drummond?
Tele Santana.
Tele Santana.
Alírio Cavalieri, que era
juiz de direito.
E da minha mãe, Maria do Carmo.
Opa! Sendo então, Ana Amélia Carneiro é o Charles Miller versão feminina.
De saias.
Certo? É, de saias.
Essa pesquisa da Aira,
próxima,
né?
Ouro Preto, Itabirito.
Marcos Lincoln de Batatais, mais um aqui para fazer ganhar. Brasil, Europa, ainda, a gente tá ganhando ainda, né? Que também a maioria tá lá.
Claro.
Tomando.
É um fuso horário.
E o Matheus Silva escreve que é hora de mexer o quadril. Acho que é em referência ao Trini Lopes, né? O Marcel Jacques mandou um abraço de Floripa.
Nós colocamos Calbi, Sinatra e Trini Lopes. Devido ao remeleixo, a gente pode terminar com o Trini Lopes, que quase não se ouve mais no rádio Trini Lopes. Se não vou ouvir aqui no Zé no rádio, não vou ouvir em lugar nenhum, meu.
Só no só com CD.
É, não é?
CD.
E tá a volta do LP também, né?
O LP é...
Gente, obrigado Regui, obrigado Lula.
Mais uma vez, obrigada aí, Trajano, prazer estar
amanhã, aqui. Amanhã tem mostra no SESC Consolação, 19 horas, né?
Tem que chegar com uma hora de antecedência para pegar o ingresso lá, é gratuito, tá? No Teatro Anchieta, um teatrão bem bonitão.
Legal.
Coisa linda. E eu pus Frank Sinatra, não pus Sinatra.
Sinatra, vai tirar um outro também?
Não vou tirar, mano.
Vai tirar, deixa o Sinatra.
Valeu, até semana que vem.
Sinatra, Paulo, e a mim. Something in your eyes.